Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o Feijoada Completa no seu rádio, este especial deste sábado, no dia 30 de julho de 2016, recordando os momentos mais marcantes aí do primeiro semestre do nosso programa. As principais entrevistas que fizemos, os principais temas que a gente abordou nesse nosso programa. Você ouve ao fundo aí Naná Vasconcelos. Essa foi mais uma perda que a gente teve, né? O grande percussionista Naná Vasconcelos, que foi eleito 8 vezes o melhor percussionista do mundo por uma das revistas mais importantes do ramo de bateria e percussão, que é a revista Downbeat. Naná Vasconcelos, um espetacular músico, enfim, um gênio, né, da nossa música, e que nós também, infelizmente, perdemos. Ele faleceu em março deste ano de 2016. E a gente ouvindo aí um pouco do seu talento, da sua percussão ao fundo nesse programa de hoje, para celebrar Naná Vasconcelos, o grande Naná Vasconcelos, celebrar o seu legado, celebrar tudo que ele deixou pra gente, né, de herança musical aqui pro nosso Brasilzão. E, aliás, que Naná Vasconcelos foi um grande embaixador do Brasil no mundo inteiro na área da música, porque era conhecido no mundo inteiro como um dos melhores percussionistas, e realmente é sensacional. Neste programa, no ano de 2016, nesse primeiro semestre, a gente tratou muito do tema da inclusão. Aliás, a gente fez vários programas onde a gente falou desse assunto, né? Falamos de síndrome de Down, nós falamos sobre Braille, né? A questão do uso do sistema Braille por pessoas cegas. E tratamos também da Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira da Inclusão fez 1 ano e foi sancionada. E a gente, portanto, fez uma entrevista com a deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que foi relatora do projeto da Lei Brasileira de Inclusão aqui na Câmara dos Deputados. E ela falou um pouco com a gente sobre a importância dessa lei, sobre o trabalho foi realizado na relatoria, e também sobre o que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe de novo para a sociedade, para a gente, para todas as pessoas, como o conceito da deficiência, enfim, muita coisa interessante que a deputada Mara Gabrilli falou. A Lei Brasileira de Inclusão completou 1 ano, portanto, que foi sancionada. E nós falamos desse assunto no programa número 200 do Feijoada Completa. E nós estávamos ali completando 200 programas, e foi uma celebração muito, muito bacana com a participação da deputada Mara Gabrilli falando com a gente aí sobre a Lei Brasileira de Inclusão e os seus ganhos para a nossa sociedade. Então vamos ouvir a entrevista da deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. Deputada Mara Gabrilli, PSDB São Paulo, prazer em tê-la no nosso programa, nesse programa de número 200 do Feijoada Completa, e falando sobre LBI. Como é que a senhora está? Tudo bem?
Tudo ótimo. Nossa, um prazer e uma honra poder participar do programa número 200. E ainda comemorando, né? Essa semana a gente comemora um ano que a lei foi sancionada no Senado.
Uhum. Deputada, quais são os principais avanços que a senhora poderia elencar que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe para pessoa com deficiência no país?
Olha, a lei ela é bastante abrangente, são 170 artigos, e ela dispõe sobre saúde, educação, trabalho, infraestrutura das cidades, cultura, esporte, transporte, enfim. E, assim, eu posso começar te dizendo sobre, por exemplo, a definição de pessoa com deficiência. Uhum. A lei traz uma mudança importante, porque a partir de agora a gente tem que avaliar a pessoa com deficiência levando em conta o meio em que ela vive. Porque só pelo número de CID, que é aquele Código Internacional de Doença, ou por uma fotografia, você não consegue entender o que acontece no entorno dessa pessoa. Uhum. E muitas vezes alguém que vive numa região, que tem uma topografia ruim, que não consegue sair de casa e que não tem apoio, ela pode, teoricamente, ser quebrado o tornozelo e ter uma deficiência muito maior do que a minha, por exemplo, que quebrei o pescoço, fiquei paralisada de pescoço para baixo e que tenho recursos e consigo fazer meu trabalho, consigo ter saúde. Então, para a gente avaliar a deficiência da pessoa, a gente tem que entender em que contexto ela está inserida.
Muito interessante isso.
É uma mudança importante porque a gente passa a usar um índice de funcionalidade, que inclusive o governo já vem trabalhando em cima desse índice, e a regulamentação da aposentadoria especial da pessoa com deficiência já foi iniciada tendo uma avaliação em cima desse índice, com critério desse índice, e a gente precisa aprimorar, porque é uma visão da pessoa com deficiência diferente. Uhum. Porque você não fica avaliando o que ela tem de doença, mas o que ela tem de função, uhum, de funcional. Então, é uma visão...
Como é que ela é capaz de interagir com esse meio, né? O comprometimento é maior ou menor, dependendo do contexto em que ela vive, né?
Exatamente, dependendo da deficiência que a cidade dela tem, e não ela. Uhum. Então, assim, a interação dessas duas pessoas, a interação da pessoa com o meio, uhum, né? E nisso acaba entrando, inclusive, questões de preconceito, discriminação, que muitas vezes atrapalham, né, o ir e vir de uma pessoa, mas muitas barreiras físicas que as cidades oferecem, as barreiras de comunicação para pessoas que têm uma deficiência sensorial. Então, tudo isso acaba sendo levado em consideração.
Essa sua fala, deputada, essa sua fala, ela foi muito interessante no sentido de que quando a gente pontua que existem problemas que são da cidade, né? Essa questão da mobilidade, transporte público, essa discussão que a gente tem agora a respeito de você precisar de um acompanhante no transporte escolar, tudo isso são questões relativas a todos os indivíduos, inclusive.
Claro, e você sabe que eu sempre digo que quando a gente consegue melhorar, né, a qualidade de vida da pessoa com deficiência na cidade, a gente melhora a cidade para toda a população.
É verdade.
Né, com toda certeza.
Com calçadas acessíveis, com um transporte muito mais humano, quando você faz o embate, o desembate em nível com a calçada, isso é bom para todo cidadão. É bom para o anão, é bom para a mulher que usa saia justa, é bom para qualquer um você poder não ter aqueles degraus altos, né, nos ônibus. Então, tudo que você vai eliminando de barreiras para as pessoas com deficiência, você vai aumentando a possibilidade das pessoas com deficiência exercerem cidadania e do cidadão que não tem deficiência ter mais qualidade no serviço.
Eu cito um exemplo meu pessoal, deputada, que tenho deficiência visual total, e eu tenho um cão-guia. E uma coisa muito curiosa, porque nós temos um problema duplo agora de deficiência na família, porque, na verdade, como a minha cadela guia tá velhinha, ela tá com 10 anos e já tem algumas dificuldades de por exemplo, saltar em locais mais altos, aquele ônibus de 3 degraus, né, aquele ônibus que já fica difícil pra gente pegar, porque...
Ela tem dificuldade,
às vezes ela consegue, mas não é sempre. Talvez por outra, por exemplo, você fala para ela subir e ela fica reticente e não sobe. E aí, só aquele ônibus de piso rebaixado, para ela é super tranquilo, ela dá um salto, entra lá dentro, na maior tranquilidade. Quer dizer, você beneficia todas as pessoas, né? De um modo, até os cães-guia.
Você me ensinou, agora eu vou mudar minha fala, não é só para o cidadão, mas também para os apoios.
Para os apoios, exatamente.
Que é o caso do cães-guia.
Porque o cachorro vai ficando com a certa idade. Aí eu vou, por exemplo, você vai aposentar um cachorro só porque ela não consegue subir aquele degrau, mas de repente tá andando bem, ainda tá guiando bem. Quer dizer, é uma coisa que não precisaria acontecer, né? Então acho que ganha todo mundo. Agora, deputada, eu até citei aqui no começo que o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução agora, a resolução 230/2016, que disciplina a questão da pessoa com deficiência, enfim, uma série de questões relativas à pessoa com deficiência nos tribunais, tanto daqueles que são usuários do Poder Judiciário quanto daqueles que são servidores. Como é que a senhora tomou contato com essa resolução e como é que a senhora avalia ela como já trazendo como uma consequência da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, e como é que a senhora vê a possibilidade da expansão de iniciativas semelhantes nos outros poderes da União?
Nossa, é de extrema importância, porque a gente já vem discutindo isso há bastante tempo. Então, assim, por exemplo, no que diz respeito à pessoa com deficiência, que seja um servidor, né? E, assim, ela já tem algumas conquistas, mas tem muitas outras que precisam conquistar, né? E a gente tem que tentar igualar, né, os direitos daquele que é servidor e daquele que não é servidor. Então, por exemplo, você ter um horário estendido quando você tem um filho com deficiência, quando você tem uma deficiência, e poder, mesmo tendo um horário diferenciado, né, com uma carga horária um pouco menor, poder usufruir de banco de horas.
Uhum.
Porque, por exemplo, você pega uma família que tem um filho com deficiência, então ele tem lá um horário mais flexível para poder acompanhar a fisioterapia, levar aqui, levar ali, né, fazer os tratamentos necessários. Mas, poxa vida, você também quer ter banco de horas,
uhum,
né, para poder, eventualmente, com esse banco de horas, fazer um trabalho de empreendedorismo pessoal, ganhar um dinheirinho a mais até para melhorar a qualidade de vida. Porque
ou mesmo a própria necessidade do trabalho muitas vezes faz com que você fique mais horas num determinado dia, né? E isso, óbvio, tem que ser de alguma forma compensado ao servidor, né?
Exatamente. Você sabe, por ter uma deficiência, o quanto encarece a nossa vida.
Uhum.
É muito caro ter uma deficiência.
É verdade.
Né? Então, isso, a gente tem um grande avanço na Lei Brasileira de Inclusão, que é o auxílio-inclusão. O auxílio-inclusão é um benefício que será concedido à pessoa com deficiência que ingressar no mercado de trabalho. Isso é muito importante porque é um benefício que vai na contramão da maioria dos benefícios brasileiros, que muitas vezes faz estagnar. E esse, pelo contrário, é um incentivo para a pessoa sair de casa, abrir mão do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e trabalhar, porque ela vai ganhar um salário, mais um benefício,
uhum,
e ainda vai virar um contribuinte para o Brasil.
E então, vencer, eventualmente, uma situação de depressão, de alguma coisa assim, de você ficar trancado em casa, à margem da sociedade, que infelizmente acontece com muitas pessoas, né?
Acontece, sabe o que acontece também? Muitas pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada são arrimos de família.
Sim,
e
verdade.
Sustentam a família. Então, claro, eles têm insegurança que eles vão abrir mão desse benefício, vão ingressar no mercado de trabalho. Hoje, caso haja uma demissão, ele consegue resgatar o benefício. Mas a pessoa fica com medo. Entendeu? Porque ela tem que fazer um rally para chegar no trabalho, porque as calçadas são irregulares, porque é tudo cheio de barreiras físicas. E, enfim, aquilo que a gente já conhece da acessibilidade na cidade. Mas muitas vezes ela vai abrir mão para chegar lá no trabalho e receber um salário do mesmo tamanho do benefício que ela tinha. Então, assim, a gente quer que essas pessoas saiam dessa situação, né, de temor e de falta de desenvolvimento.
Uhum.
E que elas entrem no mercado de trabalho, possam conviver com outras pessoas, produzir, fazer happy hour, né? Fazer essa mudança na vida delas. Eu tenho certeza, assim, eu acredito tanto na força de trabalho da pessoa com deficiência, porque, puxa, a gente enfrenta obstáculos a cada minuto na vida.
Com certeza.
Isso nos torna pessoas guerreiras e pessoas que lutam com muita força. E isso é importante para o Brasil nesse momento de crise.
Com toda certeza.
Trazer esse trabalhador brasileiro é um trabalhador importante, diferenciado e muito forte.
E é muita gente. Então precisa, a força de trabalho pode ajudar e pode ajudar muito. Deputada Mara...
Muita gente, né? Porque 45 milhões de brasileiros.
Mais de 40 milhões de pessoas. Né? É um número absurdamente alto. Se a gente pensar que isso é quase um quinto, é mais de um quinto da população do país. Quer dizer, é uma força de trabalho que o país não pode abrir mão dela. E para que ela possa a atuar no mercado de maneira, né, competitiva, contribuindo de fato com a sua produção, ela tem que ter as condições necessárias para isso. Então acho que isso é um ponto que é importantíssimo que a senhora levanta, e que a lei está, né, trazendo, acho que no mínimo já despertando a consciência para depois trazer as ações efetivas que vão realmente colocar esses direitos na prática, para que as pessoas possam, então, ter uma vida mais inclusiva. Deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, deputada que foi relatora do projeto da Lei Brasileira de Inclusão na Câmara. Deputada, muito obrigado pela participação conosco nesse programa número 200. Muito obrigado por atender o nosso convite. E espero poder contar sempre com a sua presença aqui. Enfim, parabéns pelo trabalho, pela relatoria e pelo sucesso de conseguir termos a lei, agora de buscar, né, continuar lutando para buscar a implementação da lei para efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, para que a lei saia do papel e vire prática. Muito obrigado e um grande abraço para a senhora. Obrigado por ter participado.
Obrigada a vocês, uma honra participar desse programa número 200 e parabenizar a Câmara Federal por todo o trabalho de acessibilidade que vem fazendo, e agora vai para o plenário a coordenadoria de acessibilidade que vai ser criada dentro da Câmara para a gente garantir acesso não só a parlamentares, mas principalmente às pessoas que vêm visitar a Câmara. Né? E a gente tem que todo dia ir aprimorando a acessibilidade no espaço da Câmara para dar exemplo para o Brasil.
Os servidores com deficiência agradecem, deputada. Grande abraço.
Outro, tchau,
tchau. Está aí, portanto, a participação da deputada Mara Gabrilli falando com a gente um pouco sobre a Lei Brasileira de Inclusão e as suas conquistas, né, as conquistas que ela trouxe para a nossa sociedade e, óbvio, né, para as pessoas com deficiência, que são o alvo principal dessa lei. A lei ela foi sancionada em julho do ano passado e entrou em vigor 6 meses depois, portanto, em janeiro de 2016. Ainda falando sobre inclusão, a gente entrevistou no primeiro semestre desse ano a escritora Joyce Guerra, escritora estreante, que lançou um livro muito além da sobrevivência, sobre acolhimento, não violência e inclusão. É um livro onde a Joyce, que é cega e tem 3 filhos, um de 8, um de 6 e um de 4 anos, ela explica um pouco sobre a sua experiência com a educação dos filhos. É muito bacana a entrevista, é muito bacana o trabalho que a Joyce desenvolve, comentando no Facebook as suas experiências como mãe, né? E ela reuniu vários desses textos que ela publica no Facebook numa coletânea de textos, que é esse livro Muito Além da Sobrevivência. Ela compartilha um pouco da sua experiência como mãe, como é esse processo, né, de criar filhos e enfrentar muitas vezes o preconceito da sociedade pelo fato de ser cega e ser mãe, né? Muitas vezes a sociedade, as pessoas acham que uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, seja ela qual for, não pode ter filhos e educar seus filhos. Ela prova que pode, e ela comenta isso muito no livro e nesses textos que ela compartilha com seus leitores. Então vamos ver a entrevista da Joyce Guerra. A Joyce Guerra, que é fã do 14 Bis, vocês vão até ouvir aí no fundo. A gente colocou na época, quando a gente fez a entrevista, no fundo uma música do 14 Bis mesmo, de brincadeira, que é o nome da canção. Aí vocês vão ouvir no fundinho aí, quando a gente começa a entrevista, a música no fundo, que é a música do 14 Bis. A Joyce, que é fanzona desse grupo lá de Minas Gerais. Aliás, a Joyce, que é paraibana, mas é radicada, né, já mora já há algum tempo na cidade de Guaxupé, no sul de Minas. Então vamos ouvir a entrevista da Joyce Guerra sobre o livro Muito Além da Sobrevivência. E é com ela, com essa fã do 14 Bis, Joyce Guerra, que nós vamos conversar agora. Joyce, prazer ter você aqui no nosso programa, prazer em receber você aqui no Feijoada. Um grande abraço, como vai, tudo bem?
Oi, tudo bom? Oi, pessoal, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e eu espero que a gente tenha uma conversa bem agradável.
Com toda certeza, não tem como não ser. Joyce, conta pra mim um pouco, quando começou essa ideia de você publicar um pouco das suas experiências como mãe, etc., nas redes sociais? Porque quando o Estevão nasceu, seu filho mais velho tem 8 anos, né, não tinha ainda o Facebook. Você usava blog, como é que foi essa história? Como é que você começou a publicar essas experiências suas?
Na verdade, eu não comecei a publicar, eu comecei a conversar com outras mães. E aí, no começo eram cartas mesmo, livros de discussão, né?
Uhum.
E aí o pessoal falava, você tem que fazer um blog, mas eu sou muito bagunceira, eu não sou muito bagunçada, eu não consigo manter um blog com criança pequena. Eu tentei várias vezes e nunca deu certo, né?
Uhum.
E aí, depois eu trouxe esse formato dos blogs para o próprio perfil do Facebook. Muita gente fala para mim, você tem que fazer uma página. Mas eu não consigo também gerenciar uma página. Eu fiz até uma página para vender Natura, que eu passo semana sem publicar lá.
Uhum.
Porque eu não consigo ter a disciplina para colocar. Aí eu coloco no perfil.
Uhum.
Aí eu colocava que seriam postagens do blog dentro do perfil normal. E começou a vir um monte de gente seguindo. Assim, gente, de onde está vindo esse povo tudo?
E é muito curioso o que você está falando, porque muita gente acabou fazendo isso, né? Como o Facebook permite você fazer a postagem do tamanho que você quiser, as pessoas acabaram que migraram muito da coisa do blog. Você vê que muito menos gente hoje faz blog e recebeu... acabou indo para o Facebook mesmo, né?
Foi. É um movimento que acabou sendo natural, embora eu acho que o blog ficou mais para os blogueiros mesmo, né? Aí os blogueiros ocasionais, mais ou menos como eu, por exemplo, que não queria investir...
Como eu também.
Você também.
Eu também.
Em template, em tudo isso, aí eles começaram a ficar mais no Facebook.
Uhum. Pois é, Joyce, me conta uma coisa. Você, com uma perda total de visão e, enfim, criar 3 filhos, o que, que é mais difícil nessa experiência, hein? Ou mais desafiador?
Eu acho que é o preconceito.
Uhum.
Eu acho que acaba sendo preconceito. Porque a rotina, nós fazemos adaptações, né? Nós adaptamos, nós fazemos de forma diferente. Mas nós fazemos praticamente tudo, né? Que as outras pessoas fazem, mas de uma forma diferente.
Uhum.
Aí eu acho que a dificuldade principal é o preconceito.
E que tipo de preconceito vocês mais sofreram? Tipo de as pessoas acharem que você não daria conta, ou de acharem que o seu filho tinha que cuidar de você e não o contrário?
Também.
Uma coisa assim, né?
Também isso. E teve... O que eu percebo é que às vezes isso os afeta, entendeu?
Uhum.
Então a gente que vive assim... No caso que praticamente nasceu assim, a gente fica meio casca grossa, a gente não acaba com o tempo, acaba distraindo bastante.
Uhum.
Mas a criança, ela acaba se afetando, né?
Uhum.
Outro dia eu tava andando com meu filho e falei assim, mãe, eu não gosto, todo mundo fica olhando pra ti.
Uhum.
Eu falo, ué, você vai ter que lidar com isso, filho. Ah, mas todo mundo fica olhando pra gente, eu não gosto. Eu falei, eu não tenho o que eu possa fazer, as pessoas vão olhar.
As pessoas acham diferente, né?
É incomum, né?
Uhum.
Ainda mais quando... Não é comum, mas quando eu saio com os 3, então é...
Agora...
Antigamente, agora não tá mais tendo, mas quando eu comecei, a pessoa falava, cadê a mãe?
Cadê a mãe? Meu Deus. Quem é a louca que deixou esses meninos sair com uma cega no meio da rua? É mais ou menos isso?
Pois é, mais ou menos isso.
Agora, já sei essa história do livro, hein? Como é que surgiu? Conta pra gente.
Então, a história do livro surgiu o seguinte, eu escrevia e virava, mexia, o pessoal falava, tu tem que publicar um livro. E eu achava isso muito legal, ficava lisonjeada, só que eu não me via publicando um livro.
Uhum.
Meu processo criativo é assim, se você falar assim, você tem que escrever, não sai nada.
Uhum.
Eu falei, gente, se eu sentar e falar, eu vou escrever um livro, eu nunca mais vou escrever um livro. Mas o pessoal sempre falava. E aí até que eu falei, gente, eu não consigo publicar um livro porque eu não tenho tempo para escrever um livro.
Uhum.
E era verdade, eu estava com as 3 crianças bem pequenininhas na época. E aí a Mônica Dávila, uma amiga minha de já 4 anos, 5 na verdade, ela pegou e falou assim, não, então não por isso. Ela começou a juntar os livros, os textos.
Uhum.
Saía um texto, ela achava que estava legal, ela colocava no arquivo do Word. E aí, um tempo depois, a gente conheceu a Sara, que é a editora do livro, que ela falou assim, caramba, eu quero ler esse livro. Ela literalmente quis ler um livro que não existia.
Uhum.
E aí, não, então vamos ler o livro, então. Aí a Mônica me passou tudo que ela tinha juntado, eu dei uma selecionada, dei uma corrigida, corrigida em mim, não na Mônica, porque os textos são escritos em linguagem extremamente informal.
Uhum.
A maioria deles, né? Então, a gente... organizou e ficou o livro Muito Além da Sobrevivência.
Uhum. E o livro, você tem, o livro tem uma, uma cronologia, uma coisa, como é que ele está organizado? Ou você meio que colocou meio que, mais ou menos como você faz no Face, dentro daquela coisa da reflexão que surgiu, então a gente coloca ali, ficou meio aleatório, como é que está isso?
Eu tentei fechar capítulos alternando reflexão sobre maternidade, não violência, reflexão sobre deficiência visual em geral, uhum. E é uma tirada mais de humor, porque tem alguns textos bastante densos, assim. Então eu tentei fazer mais ou menos esse formato, porque a ideia é que você pode ler esse livro de duas maneiras. Você pode fazer uma leitura contínua, uhum. Ali do capítulo 1 até o último capítulo, ou tu pode fazer uma leitura aleatória. Tu tá numa fila, tu tá no ônibus, no metrô, tu tá no consultório, tu tira o livro da bolsa e abre ele e lê um texto.
Sim.
Então tem esses dois formatos de leitura, né?
Uhum. E você falou de pitoresca, você tem um livro, uma parte dedicada também a essa coisa mais bem-humorada, digamos assim. Você dedicou mais o quê? Frases das crianças? Como é
não,
que é isso?
Acontecimentos mesmo.
Acontecimentos
tem
mesmo.
Tem acontecimentos bastante engraçados.
Uhum.
Então, aí eu coloco mesmo o Face, porque eles não só ajudam a quebrar, como ajudam a colocar a questão da inclusão, da maternidade, de uma forma muito mais leve.
Uhum.
Não de uma forma, porque o que está acontecendo hoje em relação à maternidade é assim. Se você coloca a maternidade de uma forma leve, aí você está colocando de uma forma idealizada,
uhum.
De uma forma cor-de-rosa.
Sim.
Né? E se você coloca de uma forma densa, pesada, sofrida, aí vira maternidade real.
Uhum.
Então, a minha ideia de colocar os textos de humor ajuda a pegar nessa parte da inclusão, porque algumas situações de humor são devidas à minha deficiência,
uhum.
E ajuda também a pegar na parte de que, claro que é difícil ser mãe e tal, e todo mundo, tudo que é importante é difícil, né?
Uhum.
Nada que é importante é fácil, é indolor, essa é uma ilusão da nossa sociedade.
Sim.
De que você vai ter coisas, você vai construir coisas boas, relacionamentos, carreira, de uma forma indolor. Não existe isso. Mas quando a pessoa chega e percebe que tem trabalho, que tem problema, que tem desafio, que tem segunda milha, mas é muito difícil, mas é horrível, mas é assim mesmo.
Uhum.
É pra tudo, né?
É. Tem que estar disposto a isso. Agora, que expectativa que você acha ou você acredita que o seu livro cause, que você tem em relação ao impacto que o livro vai causar nas pessoas? Porque muita gente, às vezes, fala assim, é um livro sobre maternidade, então eu imagino que vai ser um manual de criação, coisa
não.
Que definitivamente você não quer que seja, né? Não,
não, não, não,
não fez um livro para isso.
Não, eu não sei escrever manual, eu não escrevi em manual, é troca.
Uhum.
É troca, sabe aquilo de tu encontrar uma pessoa e ela te perguntar na boa mesmo, nossa, como é que tu faz? E tu contar, e ela conta os problemas dela pra ti, e depois vocês riem juntos, e as crianças brincam juntas, e você conta uma coisa, ela te conta outra. A ideia desse livro é uma conversa, é uma troca, não é manual de nada, não é aquele manual como educar seu filho, como não sei o que, não é.
Uhum.
Claro que eu acabo partilhando algumas coisas aqui que dão certo, mas isso não significa
que vai dar certo em outra família, né?
Não, e nem que eu esteja numa cátedra.
Uhum.
Eu não sou cátedra de nada, não é essa a ideia, mas é a ideia de colocar alternativas mais amorosas.
Sim.
Em relação a tudo, tanto a inclusão do deficiente, quanto a questão da criação de crianças, né?
Uhum.
Mais ou menos essa a proposta.
Muito bem. Joyce Guerra, Joyce, você tá morando em Guaxupé há quanto tempo, hein? 12 anos, né?
13.
Mas você ainda é muito paraibana, viu, minha filha?
Oi?
Você ainda é muito paraibana.
Tô precisando de ser irritada ainda. A hora que você vi.
Não, diz que todo mundo que tem sotaque, quando fica irritado, o sotaque multiplica por 1000, né?
Multiplica.
É impressionante.
E quando eu tô explicando alguma coisa...
Ai, gente, que coisa fantástica. Joyce Guerra, portanto, autora aí do livro Muito Além da Sobrevivência, não sobre não violência, sobre acolhimento, não violência e inclusão. livro que já está disponível, inclusive na Amazon. Já está nas livrarias, está indo para as livrarias também, Joyce?
Eu acredito que esteja. Pelo que eu entendi, a gente está focando no lançamento, né, para depois pegar mais na distribuição.
Bom.
Mas dá para comprar na Amazon, dá para comprar no site da editora e dá para comprar comigo também.
Joyce Guerra, muito obrigado mais uma vez aí pela presença aqui no programa e sucesso com o seu livro e com esse e com os outros que certamente virão.
Oxalá!
Torcemos por isso, porque a gente quer ver mais, certamente, livros de boa qualidade escritos, que é sempre muito importante. Parabéns pelo trabalho, parabéns
muito
pelo livro.
Obrigada, não tá
indo. E obrigado pela participação com a gente.
Muito obrigada, dando tudo de bom para você também, muito sucesso. Tchau, tchau.
Está aí a entrevista da Joyce Guerra falando um pouco sobre o seu trabalho, sobre o livro Muito Além da Sobrevivência. Esse livro foi lançado no dia 14 de julho lá em Belo Horizonte e já está disponível para compra na Amazon e também com a própria Joyce. É só você procurar o perfil dela no Facebook e entrar em contato para poder adquirir o livro, tanto o físico quanto também o livro digital, se for esse o seu desejo, se você gosta de livro digital. Bom, vamos encerrar esse bloco ouvindo Naná Vasconcelos e Eitamar Assunção, essa canção chamada Assim Naná Ensina. Né? A gente iniciou o bloco aí falando de Naná Vasconcelos, o grande Naná Vasconcelos. A gente fecha o bloco ouvindo mais Naná Vasconcelos e com essa canção muito bacana com o Eitamar Assunção. O título é Assim Naná Ensina. Vamos lá, vamos ouvir fechando esse bloco.
É assim, assim Naná ensina, assim aqui o conchichina, pouca percussão canta. Ensina como medicina, ensina na nanina, ensina lá, ensina sem pretensão de ensinar. Ensina, ensina lá, ensina, ensina que eu com xixina toca percussão cantar. Ensina como medicina, ensina na nanina, ensina lá, ensina sem pretensão de ensinar. Sina, assina na ensina, assina que eu com xixina toca percussão cantar. É sina, como medicina, assina na nanina, assina na ensina, sem pretensão de ensinar.
Tá aí a participação de Naná Vasconcelos e Itamar Assunção. Assim Naná ensina. Aliás, ensinou muita coisa. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada Completa e na volta a gente vai falar de Brasília, de Capital Inicial, entrevista especial com o baterista do Capital Inicial, já já.
Feijoada Completa.